Olá, professor. Boa tarde.
Tudo bem, Luciana? Como é que está você, nosso ouvinte da CBN? Um pouco de paz hoje, sem WhatsApp, não?
Bom, não sei, porque para trabalhar é muito difícil, né, sem WhatsApp. A gente está tão acostumado. Falar nisso, a nossa entrevista está indo ao vivo também, além de 95,5 FM, também no Twitter e no YouTube, mas não está no Facebook, né? A gente está com dificuldade hoje, então não estamos no Facebook, mas estamos no Twitter e no YouTube ao vivo também.
É, quem perde é o Facebook, né, Luciana? Que está sempre nosso conteúdo lá. Mas os nossos ouvintes e nossos telespectadores também que nos veem pelo Facebook vão poder migrar e acessar outras plataformas. Então, nos procurem por aí, que nós estamos em todos os lugares, né? Ainda estamos em todos os lugares, né? Imagina quando o pessoal... Eu li agora há pouco num grupo que eu participo aqui no Telegram, né? Sobre imagina quando chegar no apocalipse, né? Sem internet, sem grupo social, sem rede social, sem nada. Eu falei, nossa, que visão mais complexa, né, Luciana? Mas nós estamos cada dia mais habituados a ter essas facilidades, na verdade, né? Final de semana inteira trabalhando, batendo com WhatsApp, mensagens trocadas. Imagina quando isso não existe mais, né? Como isso não existe mais? Como que a gente pode viver sem, né?
Então, é uma mesmo, né?
Vamos em frente.
Tá certo. Agora, vamos falar, então, de inflação, professor. Assim, a inflação está aumentando, está subindo, né? E como isso se reflete nas nossas finanças pessoais?
Parece que o tema do apocalipse não muda, né? Na realidade, a inflação também está aí. Sim. Voltando, né? Um zumbi que os nossos ouvintes mais antigos vão se recordar que eu sempre disse que a inflação, antigamente, fosse dizer que é um dragão. Eu comentava já naquela época, a inflação não é um dragão. Inflação é um cupim, entendeu? É um cupim que só consegue perceber quem olha no pé da mesa ou quem bota o ouvido na parede, poder ouvir aquele barulhinho que está ali embaixo, mas está acontecendo. E essa inflação está acontecendo no Brasil, mas não é só no Brasil. Então, a gente não pode aplicar todo o efeito da inflação à gestão deste ou daquele governo, mas é mundial, né? Especialmente no Brasil, também a gente pode pensar em relação ao fato de que tivemos uma estiada muito forte, quebrou a safra, isso tem reflexo na indústria, na alimentação, na carne, proteína. Então, tudo isso nos afeta, né? E essa afetação também acontece em combustíveis, que no resto do mundo também está subindo. Então, não estou passando pano para ninguém, mas é um fato que é real, né? O valor do Brent, do petróleo, está subindo no mundo inteiro. Nós temos ainda o advento do dólar, que está sendo afetado fortemente. Então, quer dizer, tudo isso nos pressiona. E a inflação, ela tem esse impacto especialmente sobre os mais pobres. Então, nós vamos dividir isso agora em duas partes, Luciana. Hoje, falando sobre como tentar conter a inflação dentro de casa. E na semana que vem, nós vamos falar sobre como aproveitar a inflação no sentido de investimento. Mas hoje, sinceramente, a gente vai falar sobre inflação pensando em como criar mecanismos para poder garantir que a gente sinta menos esse desembolso aumentado por conta dos preços, né? Inflação é o quê? Inflação é o aumento geral e contínuo de preços. Então, esse ano inteiro, nós estamos vendo a inflação subindo no Brasil, né? A inflação não é assim, eu ter apenas um aumento de hoje porque subiu um produto e a semana que vem ele cai de volta. Mas a gente fala de ter uma consistência, uma robustez no processo de elevação de preços durante um período, né? Então, por diversos fatores, a gente já sabe, né, que a indústria, o comércio, né, os negócios tiveram muitos problemas com relação atendimento da demanda por conta da pandemia, fechamento de empresas. Então, tudo isso acaba criando um gargalo e os gargalos são potencialmente geradores de inflação. Por quê? Porque eu concentro tudo num canto só e então esse fornecedor ou esse grupo de fornecedores começa a não dar vazão ou a aproveitar o momento de demanda mais alta sobre ele para poder garantir que ele tenha também uma elevação dos ganhos, né? Isso é o mercado, né? Então, nós temos que pensar também como sendo consumidores em que ações nós podemos tomar para poder garantir que o nosso ouvinte consiga responder de maneira também conforme o mercado, né? As regras do jogo são essas, né? Então, já que o mercado puxa para cima os preços por uma série de fatores, de inflação de demanda ou inflação de custos, né? Já que nossa questão de inflação inercial no Brasil não acontece muito ainda, e quem tiver interesse sobre isso pode nos mandar mensagem ou nos ouvir também na CBN. Existem muitos materiais na CBN sobre inflação nos últimos tempos, né? Mas é especialmente em como tratar isso na perspectiva de consumidor, né? Para garantir que a gente tenha a condição de resistir, vamos dizer assim, né? Resistir a essa pancada que nos afeta de maneira tão importante no nosso orçamento, né, Luciana?
E quais são as formas de conter os danos?
Bom, Luciana, a gente pode pensar de diversas maneiras sobre como enxergar isso, mas eu separei em 6 partes que vão ser bem rapidinhas. A primeira delas tem a ver com o fato de a gente tentar evitar gastos diários e, por menores que sejam, evitá-los. Então, assim, vamos concentrar, fazer no momento do dispêndio do gasto, de tirar dinheiro do bolso, um momento de decisão realmente importante. Por quê? Porque quem vai todo dia ali num cantinho, numa lojinha, não sei, gasta 20, 30 reais, 20, 30 reais por dia, no final de um mês, se fizer uma conta básica, vamos dizer assim, só nos dias úteis, tá? Sem pensar no final de semana, né? 22 dias úteis vezes 30 reais por dia, nós estamos falando de quanto, né? Estamos falando de quase 700 reais que desapareceu em coisas que a pessoa nem consegue medir, de tão pequenas que são. Então, esse gasto, pequeno gasto diário, é importante ter um controle sobre ele. Então, de controlar, realmente dizer assim, ó, pera um pouquinho, ao invés de todo dia eu vou ali e faço um gasto pequenininho, né, eu vou entender qual é a minha necessidade de pagamento ou de desembolso, que vão começar a semana ou durante essa quinzena, se não for possível, para poder juntar tudo isso e fazer a melhor negociação de consumo, seja em mercado, né, seja em loja, seja onde for. Porque dessa maneira a gente deixa de pulverizar, né? Um dos primeiros riscos da inflação é esse, é de atomizar o gasto em pequenos gastos diários e esses gastos diários acabarem tendo um poder muito grande no final do mês do nosso orçamento, tá? Então, esse controle é importante. O primeiro deles, portanto, é os pequenos gastos diários, Luciano.
E o próximo são 6, né?
São rapidinho, né? O segundo a gente pode já trabalhar em cima disso é pensando sobre a questão de não comprar mais baseado em marcas, mas sim em soluções. Então, eu sei que a gente desenvolve costume, né? Quando a gente vai em algum lugar comprar alguma coisa, a minha esposa fala, Daniel, compre tal produto, né? Eu falo, pera, mas a gente não pode tentar um outro, né? Essa discussão é importante, por quê? Porque quando a gente fica vinculado a marcas, essas marcas têm a tendência de colocar os preços que para elas são interessantes. Óbvio que promoções, isso pode ser trabalhado também a nosso favor. Mas, ao invés de simplesmente comprar um produto, né, pela marca que ele tem, podemos tentar comparar realmente quais são as soluções para os nossos problemas e, então, em cima disso, começar a avaliar marcas alternativas, né, que vêm também a dar soluções paliativas com custos menores. Então, essa fidelidade que existe, né, com relação a esta loja ou a este produto ou aquela marca, isso tem que ser repensado. Por quê? Porque, neste momento, a maior fidelidade que nós temos que ter nosso consumidor, nosso ouvinte, é consigo mesmo, com o seu orçamento. Então, o segundo ponto é esse, é repensar que, neste momento de crise, de potencial elevação de preços, nós deixemos de fazer compras baseadas em apenas a fidelidade de loja ou marcas, mas começamos a pensar também com relação às soluções que nós estamos pagando por isso. Não é verdade? Vinculado a isso, Luciano, o terceiro ponto, já que eu falei em termos de compras, né, de produtos, a gente pode falar em termos de desenvolver um conceito que envolva a economia de energia, de recursos, de alimentos. Então, já que nós falamos sobre consumo, aquela coisa que quando a gente era criança, de desligar a luz, de não abrir a geladeira de meia e meia hora, porque a geladeira não é televisão, né, de você comprar aquilo que vai consumir, de você avaliar realmente a questão até mesmo de cardápio de casa da semana ou da quinzena para poder fazer as compras vinculadas a esse cardápio e você não coloque na mesa ou não coloque em casa frutas e legumes que você não vai consumir, você desperdiça, jogue fora. Esses produtos todos que a gente fala de estar pagando e estar desperdiçando, a gente já perde dinheiro. Assim como também a energia elétrica, né? Energia elétrica em tempos de bandeira vermelha, né? Eu vi gente aí gritando que antes que aquele consumo de casa que chegava a R$300 no mês de energia elétrica, está chegando agora esse mês a R$700, R$800 de energia elétrica. Vamos entender que isso é um gasto muito grande. Então, repensar o consumo e a utilização dos aparelhos em casa faz parte desse processo que vem a garantir, né, essa economia. Quer dizer, não está abrindo mão do conforto, não está abrindo mão dessa capacidade de viver com alguma qualidade, de comer bem, mas também vamos botar uma limitação nisso, porque o dinheiro tem uma capacidade de desaparecer mais depressa. E em produtos de estação, os preços são mais baratos, e em produtos que são comprados mais que necessário, eles estragam. Então, portanto, qualquer bandejinha de frutinha que a gente joga fora já é dinheiro literalmente jogado fora. Então, controlar isso com algum carinho vai ser importante também.
Professor, quando eu vejo, quando você estava falando sobre essa dica, eu estava lembrando que quando eu vejo que na geladeira tem alimento que parece que está sobrando, que vai começar a estragar, assim, que se ficar muito tempo vai acabar estragando e não está sendo usado, eu vou lá na internet, procuro uma receita com aquele ingrediente que está sobrando na geladeira. E daí faço uma receita diferente usando para usar tudo que tem na geladeira.
Excelente dica, é exatamente isso. Por quê? Porque eu tenho um recurso que vai entrar daqui a pouco em rota de colisão com os fungos, etc., no universo, e eu preciso me livrar dele, não posso consumir. Então, eu vou tratar de consumir isso antes de que ele realmente entre em deterioração. E você está correta, essa avaliação é importante. Por quê? Porque jogar fora qualquer alimento que seja, numa situação de crise, né? Quando eu era criança, meus pais brincavam em casa assim, olha, na África, tem criancinha passando fome. A gente está brincando, mas é verdade. Jogar fora comida, né, jogar fora alimentos ou qualquer tipo de desperdício neste momento, ou em qualquer momento, né, qualquer momento, ele tem que ser muito bem cuidado, muito bem pensado. Né? Se a gente for pensar na sequência, o que a gente podia falar sobre o fato de que as despesas, né, ou os gastos invisíveis, Luciana, tem que ser repensados. E aí eu falo despesas de cartão de crédito, especialmente aquelas que ocorrem de forma automática. Então, aquelas compras que nós temos de aplicativos, seja do que for, que estão caindo no cartão todo mês ali, a gente nem sente, e tem gente que às vezes nem usa. Então, é hora de repensar. Pega a fatura do cartão de crédito e olha o que é esse gasto, o que é aquele outro gasto. Faz uma auditoria na conta, certo? Ah, os bancos estão bem melhores agora que antigamente. Antigamente, poder fazer uma compra no cartão de crédito, ele tinha que comprar com uma maquininha que você passava o cartão em cima, lia no carbono, você assinava o cartão, entregava a compra. Era bem mais complexo. Hoje é muito mais fácil controlar. Mas ainda assim, faça uma auditoria, né? Avalie com carinho onde o dinheiro está sendo gasto, né? E se esses gastos estão sendo relevantes e se esse produto que eu estou comprando ou serviço que estou comprando, ele também é útil para mim, né? Com esse mundo de streamings que exige hoje, né, disponível no mercado, é óbvio que tem muitas pessoas que vão se empolgando. Daqui a pouco está assinando cinco serviços de streamings. Tá bom, são opções, né? Mas, eventualmente, também podemos pensar que concentrar isso um pouco mais e economizar um pouco mais, qualquer R$ 30, R$ 40 por mês durante um ano, são R$ 400 que você economiza em um serviço que você não estaria utilizando. Porque, pense, né? Estou dando um exemplo. Não sou contra streaming, né? Mas, obviamente, se você assiste um serviço, não está assistindo o outro. Portanto, eles são mutuamente excludentes, né? Que a gente chama isso em gestão de projetos. Então, quem assiste uma coisa não assiste a outra naquele momento. Então, de repente, escolher por um certo tempo para garantir que ele faça um bom uso disso é importante. O quinto ponto que a gente pode colocar, Luciana, rapidamente, é sobre usar o cartão de crédito como sendo também um meio de financiamento do mês. Quer dizer, o mês acabou e o dinheiro também acabou, e na sequência o cara já vai e faz o uso, o nosso ouvinte faz o uso do cartão de crédito para financiar o seu resto de mês. Né? Para que isso, no que isso atrapalha? Atrapalha quando é falta de dinheiro no bolso e então eu estou consumindo além da minha capacidade. No mês seguinte eu estou pagando uma conta, depois eu pago outra e assim eu vou rolando a bola de neve. Né? Chega uma hora que isso fica insustentável. Portanto, ter esse controle sobre os gastos do cartão, que sejam dentro do limite de consumo do mês, né? E que não extrapole essa capacidade de geração de dinheiro, tirando já a reserva do orçamento doméstico, é importante. Esse é o nosso quinto ponto. E por sexto ponto, para finalizar, nós podemos falar sobre o fato de que eu citei em quatro dos nossos três tópicos aqui o que nós chamamos de orçamento doméstico. Não ter um orçamento doméstico, isso eu falo toda vez, é o nosso mantra aqui, é o erro número um, né, que pode ocorrer e nos afetar. Então, um bom orçamento garante ao nosso ouvinte a capacidade de controlar e, então, de redirecionar suas energias e esforços para garantir que ele gaste menos e invista mais, e, então, sofra menos com a inflação. E não ter um orçamento faz exatamente o contrário. Coloca o nosso ouvinte ou o nosso telespectador em papos de aranha. Portanto, um orçamento doméstico, uma planilha de Excel ou um papelzinho que você guarda na carteira é melhor do que nada. E esse controle é importante porque vai conseguir dar um horizonte, dar um norte para o nosso ouvinte né, mês após mês. E com a inflação no Brasil chegando a 8,5% em 2021, certamente vai ser muito importante que a gente consiga deixar o máximo de dinheiro possível no bolso para poder investir um pouco mais e também ganhar um pouco mais com isso também. Né, Luciana?
É isso aí. Está ótimo. E a gente fala mais sobre inflação, então, na semana que vem, professor?
Falaremos, sim. Falaremos sobre o investimento de recursos para ganhar com a inflação. Né? Então, quer dizer, primeiro a gente aprende a economizar e agora a gente aprende a investir. Né? E quem não tem como nem sequer investir, pelo menos ele zerar a conta no mês e deixar de dever no mês seguinte, já vai ser um grande passo. Não é verdade?
Ótimo. Muito obrigada, professor. Até a semana que vem.
Grande abraço, Luciana, a você e nossos ouvintes todos.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, você pode mandar um e-mail para cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.